Capítulo 59. Um encontro. Deve ser um vinho bem enérgico à política, dizia eu comigo ao sair da casa de Lobo Neves. E fui andando. Fui andando até que na Rua dos Barbônimos vi uma sege, e dentro um dos ministros, meu antigo companheiro de colégio. Cortejamos afetuosamente, a sege seguiu, e eu fui andando, andando e andando. Por que não serei eu ministro? Esta ideia rútila e grande, trajada ao bizarro, como diria o padre Bernardes. Esta ideia começou uma vertigem de cabriolas, e eu deixei-me estar com os olhos nela a achar-lhe graça. Não pensei mais na tristeza de Lobo Neves, senti a atração do abismo. Recordei aquele companheiro de colégio, as correrias nos morros, as alegrias e travessuras, e comparei o menino com um homem. E perguntei a mim mesmo por que não seria eu com ele. Entrava então no passeio público, e tudo me parecia dizer a mesma coisa. Por que não serás ministro, Cubas? Cubas, por que não será ministro de Estado? Ao ouvi-lo, uma deliciosa sensação me refrescava todo o organismo. Entrei e fui sentar-me num banco, a remoer aquela ideia, e Virgília que havia de gostar. Alguns minutos depois, vejo encaminhar-se para mim uma cara que me não pareceu desconhecida. Conhecia, fosse de onde fosse. Imaginem um homem de 38 a 40 anos, alto, magro e pálido. As roupas, salvo o feitio, pareciam ter escapado ao cativeiro da Babilônia. O chapéu era contemporâneo do de Glesser. Imaginei agora uma sobrecasaca. Mais larga do que pendiam as carnes. Ou, literalmente, os ossos da pessoa. A cor preta ia cedendo a passo a um amarelo sem brilho. O pelo desaparecia aos poucos, dos 8 primitivos botões restavam 3. As calças de brim pardo tinham 2 fortes joelheiras, enquanto as bainhas eram roídas pelo tacão de um botim sem misericórdia nem graxa. Ao pescoço flutuavam as pontas de uma gravata de 2 cores, ambas desmaiadas, apertando um colarinho de 8 dias. Creio que trazia também colete, um colete de seda escura, roto a espaços e desabotoado. Aposto que me não conhece, senhor doutor Cubas, disse ele. Não me lembra. Sou o Borba, o Quincas Borba. Recuei espantado. Quem me dera agora o verbo solene de um Bolsuelo de Vieira para contar tamanha desolação? Era o Quincas Borba, o gracioso menino de outro tempo, o meu companheiro de colégio tão inteligente e abastado. O Quincas Borba. Não, impossível, não pode ser. Não podia acabar de crer que essa figura esquálida, essa barba pintada de branco, esse maltrapilho avelhentado, que toda essa ruína fosse o Quincas Borba. Mas era. Os olhos tinham um resto de expressão de outro tempo e o sorriso não perdera certo ar escarninho, que lhe era peculiar. Entretanto, ele suportava com firmeza o meu espanto. No fim de algum tempo, arredei os olhos se a figura repelia. A comparação acabrunhava. Não é preciso contar-lhe nada, disse ele enfim. O senhor adivinha tudo. Uma vida de misérias, de atribulações e de lutas. Lembra-se das nossas festas em que eu me figurava de rei? Que trambolhão, acabo mendigo. E alçando a mão direita e os ombros, com um ar de indiferença, parecia resignado aos golpes da fortuna. E não sei se até contente. Talvez contente. Com certeza impassível. Não havia nele a resignação cristã nem a conformidade filosófica. Parece que a miséria lhe calejara a alma a ponto de lhe retirar a sensação de lama. Arrastava os andrajos como outrora a púrpura e com certa graça indolente. Procure-me, disse eu. Poderei arranjar-lhe alguma coisa. Um sorriso magnífico lhe abriu os lábios. Não é o primeiro que me promete alguma coisa, replicou, e não sei se será o último que não me fará nada. E para quê? Eu nada peço a não ser dinheiro. Dinheiro sim, porque é necessário comer, e as casas de pasto não fiam, nem as quitandeiras. Uma coisa de nada, uns 2 vinténs de angu, nem isso fiam as malditas quitandeiras. Um inferno, meu! Ia dizer meu amigo. Um inferno! O diabo, todos os diabos. Olhe, ainda hoje não almocei. Não? Não. Saí muito cedo de casa. Sabe onde moro? No 3º degrau das escadas de São Francisco. À esquerda de quem sobe. Não precisa bater na porta. Casa fresca, extremamente fresca. Pois saí cedo e ainda não comi. Tirei a carteira, escolhi uma nota de 5.000 réis, a menos limpa, e dei-lhe. Ele recebeu-ma com os olhos cintilantes de cobiça, levando a nota ao ar e agitou-se entusiasmado. In hoc signo vicis, bradou. E depois beijando-a com muitos ademanes e ternura, e tão ruidosa expansão que me reproduziu um sentimento misto de nojo e lástima. Ele, que era arguto, entendeu-me, ficou sério, grotescamente sério, e pediu-me desculpa de alegria, dizendo que era alegria do pobre que não via desde muitos anos uma nota de 5.000 réis. Pois está em suas mãos ver outras muitas, disse eu. Sim, acudiu ele, dando um bote para mim. Trabalhando, concluiu eu. Fez um gesto de desdém. Calou-se alguns instantes, depois disse-me positivamente que não queria trabalhar. Eu estava enjoado dessa objeção tão cômica e tão triste, e preparei-me para sair. Não vá sem ele ensinar a minha filosofia da miséria, disse ele, escarranchando-se diante de mim.